Boa noite aos queridos amigos que fazem o estudo cotidiano em matemática simbólica. Alunos que fazem o trabalho ao vivo já sabem que sempre recebem um lindo presente de ilustração. Vocês sabem que num país como o nosso, o Brasil, esse número não é exato. Não é exato por fatores que vão desde a maneira como é medido isso, até a maneira como o povo entende o que eu vou dizer agora para vocês. Porque a mensuração disso que ocorre depende muito também da família, da comunicação rápida com os meios médicos, depende de como é que são as condições neurológicas de uma cidade, e vocês sabem que no Brasil nós temos muitos problemas, mas não é improvável que a cada ano entre 350 mil e 400 mil pessoas, vejam o número, tenham um episódio relacionado a um AVC, a um acidente vascular cerebral. É grave, costuma ser grave. Às vezes ele é muito pequeno e dependendo da região onde ele ocorre, ele pode passar. Sem que a pessoa perceba. Mas é o que faz com que o número provavelmente seja bem maior. E há muitos casos de pessoas que morrem e nem se sabe se foi de fato isso ou qualquer outra coisa. Então, o número é alto. É muito alto. Quais são as razões disso? Nós não sabemos exatamente até um ponto de podermos dizer esta é a razão. Mas muito provavelmente a razão está associada à alimentação. Muito provavelmente. Depois entram outros fatores, estresse, etc., fatores genéticos e tal. Mas é muito grave. Em muitos lugares do mundo há uma mobilização no sentido de educar. De mostrar como agir, não é? A pessoa está em casa, quais são os sintomas? O que fazer? Não precisa entrar em pânico, não. Não é o fim do mundo. E dependendo do que ocorre, depois, imediatamente se começa, depois de ir ao hospital, imediatamente, o quanto antes, se começa a fazer fisioterapia e outros cuidados para que a pessoa possa retomar sua vida, suas coisas. Essa ilustração que eu vou passar para vocês é um prefácio ao nosso trabalho de hoje, tá bem? Sabe que para o próximo semestre eu gostaria de dar um curso relacionando medicina e filosofia clínica. Um deles, provavelmente o que vai substituir o desse de terça. Cada aula um ponto temático, né? Uma aula sobre AVC. Aí começa com os cuidados médicos e tal, e depois entra com filosofia clínica. Pois câncer, cuidados tal. Depois depressão, cada aula um tema assim. Eu estou vendo se ainda vou, porque tem outras propostas muito bonitas também. Então, por enquanto não tem nada consolidado. Vamos então, eu vou partilhar a tela. Essa é uma das principais associações norte-americanas que cuida disso. E ela faz campanhas belíssimas. Com esclarecimentos à população, com fatores muito bonitos. Eu vou mostrar para vocês. Que há muitas coisas a falarmos sobre stroke, sobre acidente vascular, sabe, pessoal? Muitas coisas assim que. Eu não sei se vocês têm experiência com isso. Já tiveram familiares que passaram por isso, mas dependendo da historicidade da pessoa, do modo de ser dela no mundo, da EP, é muito delicado, muito delicado. A recuperação de um derrame, principalmente nos casos mais graves, tem muito a ver com o modo de ser da pessoa. Muito, não é pouquinho. Então, uma pessoa que é mais paciênciosa, que lida melhor com frustração, e olha, essa palavra tem que ser grifada no caso de os strokes, porque ela é muito necessária. A pessoa tem que. Imagina uma pessoa que a vida inteira ela fez tudo, foi arrimo de família, como nós dizemos no Brasil, tudo era com ela, e de repente ela não consegue tomar uma colher de sopa. A mão dela não consegue coordenar, ela tem que reaprender. Alguns ficam muito frustrados e jogam o prato longe, batem, gritam, choram, dizem que não querem mais viver. E pois é, e a gente entende, não é? A frustração é muito grande. É, além de da vida praticamente que para nessa pessoa. Então, pessoas espiritualizadas, pessoas que têm uma profundidade na caminhada, tendem a ter uma vivência mais pacífica com isso, que é muito difícil. Ainda é nos nossos dias algo muito, muito difícil. Um determinado dia, uma menina que tinha entre 15 e 20 anos, subitamente apresentou um fenômeno muito raro e desconhecido da medicina, das terapêuticas da nossa época. Essa menina subitamente deixou de ver a cor azul. Ela foi submetida a vários testes, oftalmologistas, neurologistas. Chegou a ir a outros profissionais, fazer exames endócrinos e outros. Fizeram muitos trabalhos, testes projetivos, análises terapêuticas, atrás de uma explicação. O que houve? Que ela deixou de subitamente ver a cor azul. Teria alguma relação com o famoso texto do filósofo lá no ano 1972, não é? O Quarto de Mary, no qual ela ficou a vida inteira dentro de um quarto e só via branco e preto. Todas as teorias que ela constrói são a partir daí, quando vai para o mundo lá fora, encontra milhares de cores associadas, etc. Não. Aqui nós temos uma variação, porque essa garota, ela deixou de ver esta cor azul. Bom, então, os pais, os irmãos, os amigos perguntaram aos médicos, aos terapeutas, quais as consequências, o que isso acarreta? Ninguém sabia dizer. Ela mesma não sabia dizer o que isso significava, o que mudaria na vida dela, pois ela via todas as outras cores. Então, fizeram vários experimentos com ela, com a autorização dela, para poder ajudar, para que ela pudesse continuar com a vida dela. Aos poucos, e graças a um prosaico gravador, no qual todos os dias ela colocava relatos, aos poucos começaram a compreender algumas coisas. Vejam. Primeiro, ela começou a considerar, mas isso não foi imediatamente, foi aos poucos, algumas instituições, alguns elementos como menos concreto, menos reais. Por exemplo, a família. A família ela passou a considerar como algo menos real. Não chegava a ser uma utopia, um sonho, mas não tinha mais a concretude que ela usualmente conferia à família. Chegava em casa, os pais, os irmãos, seres concretos que estão ali. Ela passou a considerar esses seres como um meio-termo entre o sonho e aquilo que nós denominamos realidade. Bom, os terapeutas e médicos que acompanhavam essa garota não entenderam o que tem a ver isso. Onde entra ou sai a cor azul que ela não podia mais ver aqui com relação a isso? Não sabia. Mas não era só isso. A igreja que ela costumava ir, lá seu amigo, sacerdote, que era católico, muçulmano, cristão, protestante, judeu e tal, esse sacerdote também estranhou que essa menina, ela ia ao templo religioso. E lá ela não considerava mais tudo concreto. Parece que as coisas ficavam numa névoa. E esses sacerdotes diziam, mas como pode isso? O que tem a ver uma coisa com a outra? e procuravam. Disseram, será que tem a ver com o fato de ela não conseguir mais ver cor azul? Mas ninguém via cor azul em parte alguma ali para poder associar. Ah, o fato é que um determinado terapeuta disse para esta menina, e para ela, e não para todas as outras, segundo a historicidade dela, segundo a estruturação dela no mundo, para ela, a cor azul tem a ver com a concretude. Esteja presente ou não esteja presente. Então, se ela está indo para a escola e no caminho ela vê um lindo outdoor no qual aparece um lindo pôr do sol com uma parte azulada de um lado, outra parte já dourada, isso é o suficiente para conservar o sistema de concretude dentro dela até ela chegar à escola, que também, aliás, começou a se tornar muito tênue, muito etérea e menos concreta. Então, esse terapeuta comunicou os outros, os médicos, os terapeutas, os sacerdotes, olha, a família, olha, então está acontecendo isso. O que levou um problema muito grande, porque eles disseram, mas então, o que fazer? Uma vez que ela não enxerga mais, não tem mais a cor azul. O que devemos fazer? O que podemos fazer? Então, esse terapeuta que passou a acompanhar a menina notou algo que o preocupou, que vai muito além de tudo isso e que fez com que ele fosse ter com os pais da menina. Porque ele fez uma pergunta a ela. Ele disse, ok, você então não vê mais a cor azul. E como os outros, ele também colocou um cartaz azul. Colocou no computador uma cor azul. Ela não via a cor azul. O que era azul? Se transformava em algo edemaciado ou um pouco azul. É um pouco acinzentado. Ora um acinzentado mais claro, mais escuro, mas não era mais azul. Esse terapeuta, então, já muito antigo, um homem que tinha muitas décadas de clínica e conhecia muitas coisas, fez perguntas a elas que alguns outros esqueceram de fazer ou não viram, e levou então aos pais dessa moça, além de conversar com ela. A pergunta que ele fez foi: quando você sonha em azul? E mais ele perguntou: as suas memórias, as suas lembranças, porque estão guardadas neurologicamente em outros lugares, então talvez não tenham sido afetados. Quando você lembra, por exemplo, quando era criança, não é? Você lembra de algum evento que tenha a cor azul? Como ele fez a historicidade dela, ficou mais fácil. Ela ficou reticente, ele foi direto no, nos pontos. Ele disse, olha, vamos fazer um experimento aqui. Seu time de futebol tem cores azuis. E então ela disse que não, que nas lembranças também não aparecia mais a cor azul. E não aparecia nos sonhos. Ora, esse terapeuta então fez junto com essa menina uma surpreendente descoberta. Vejam o que eles descobriram. Ele notou que a cor azul estava associada da menina a estados afetivos. Ela só passou a gostar daquele time, gostar, porque ele tinha azul. Se tivesse amarelo, vermelho, lilás, qualquer outra cor, ela não gostaria. A cor levou a gostar daquele time de futebol. E agora, como ficava? Agora ficava uma coisa muito esquisita. Esse terapeuta pensou, bom, mas mesmo que ela não veja mais a cor, tem uma série de outras vivências que nada mais tem a ver com a cor, que asseguram a ela continuar gostando do time. Por exemplo, os amigos que ela tem, que ela fez lá dentro desse clube de futebol, muitas outras vivências que ela teve lá. Uma vez que o carro que o do pai dela quebrou, e ela foi ajudada por uma série de amigos e tudo, aquilo gerou uma gratidão muito grande. Ora, isso nada tem a ver com a cor azul. Então, é claro que ela vai manter. E esse terapeuta errou. E ficou muito surpreso. Ele disse, mas como pode ser isso? Essas vivências todas que asseguram a afetividade da menina com relação ao time não tem nada a ver com a cor azul. Algo mais está acontecendo aqui. Então, após muito conversar com ela, ele se deparou com um elemento. Esse elemento dizia respeito a um fator, que a cor azul, neste caso específico, era determinante. Em outros, não, mas neste aqui, sim. Time de futebol e outras coisas, sim. Ora, então, o terapeuta fez seus apontamentos, fez suas questões. Agora ele foi um pouco mais longe com tudo isso. E ficou muito surpreso com as coisas que começaram a acontecer. A cor azul é resultado de mistura de cores, que levam a ela e com ela vão para além dela. Ela, em certo sentido, é um elo de conexão entre muitas coisas. Mas a menina não entendeu o que ele queria dizer com isso. E o que ele queria dizer é muito delicado. Vai muito longe com isso, não é? E como no caso dela, a ausência dessa cor estava causando uma série de problemas, modificações, vejam, comportamentais, afetivas, espirituais e de outras ordens, ele começou a observar e notar isso, e agora ele queria dizer a ela algo. Mas para dizer isso a ela, segundo a própria história de vida dela, ela precisava entender primeiro alguns elementos, ou ela não entenderia o que ele estava para dizer. Isso tudo foi feito mediante um delicado trabalho. O que esse terapeuta fez então? Ele pegou um filme, que eu vou mostrar para vocês agora, muito bonito este filme, chamado In a Quiet Room. Uma tradução livre seria num quarto silencioso, num quarto calmo. É do cineasta James Fawcett, de 2024. Ele então disse à menina: eu vou mostrar para você um delicado filme. Você vai gostar. Ele tem muito a ver com a sua vida, muito a ver com o seu modo de ser. E que fala coisas que a gente não vê, que a gente não percebe e que estão ali o tempo todo. Ele tinha esperança de, se a menina compreendesse isso, ele poderia então dar um passo além. E ele daqui já estava percebendo alguns elementos. Que quem nos acompanha nas nossas vidas, nas nossas histórias, às vezes percebem antes de nós. Ora, mas não somos nós quem sempre, primeiro, nós percebemos antes dos outros as nossas próprias coisas? Não, claro que não. Não necessariamente. Muitas vezes a gente está distraído com algumas coisas enquanto outros estão ocupados de nós. Então é natural que eles percebam. Às vezes, sua esposa, seu marido diz para você: você está cansado, você está cansada, e você não percebeu isso. Ele percebeu. Porque você estava ocupado de um trabalho, de uma atividade, não teve tempo de parar e prestar atenção a você. Então, foi o caso que aconteceu aqui. A menina estava preocupada com essa situação. Ainda que essas mudanças, aos poucos ela começasse a entender e lidar com elas, mas ela não sabia o alcance de tudo isso. E ninguém, aliás, sabia, nem mesmo esse terapeuta que acompanhava. Vamos ver então o filme que ele mostrou a ela.
County seniors the opportunity to hone their communication skills. Meanwhile, soybean prices are expected to decline slightly, which will likely lead to a decline in planted acres.
There you
next
are.
Year. Farm bureaus
you
and
want
acres
some
of planted
breakfast?
soybeans
Come
have
on.
steadily decreased over the past decade.
Yeah, you're hungry.
Hello? Hello?
Oh.
Good morning, Mother.
Oh, what a nice surprise. Oh, my goodness.
Oh. Hey, Betty. Hey, Benny. How are you, buddy? Hey, big guy.
I'm making some breakfast. You want breakfast?
Oh, no, thanks.
Really?
I just stopped by to see how you're doing, that's all.
Oh, I'm doing good, but I'm going to get you some hot coffee.
Okay, I can do that.
All righty.
So you're doing okay then?
Yeah, I'm good.
Well, I had a late night, let me tell you.
Oh, did you?
Playing poker at the Legion.
Aha.
Guess who should walk in?
No idea.
Clint McDougal.
Clint McDougal.
Remember Clint from high school? Tall, skinny kid, red hair.
Oh, yes. You know, he was a very nice guy. He was a good, well-mannered kid.
Yeah.
Yes.
Thank you.
Just like you.
Thanks,
you know, honey, your dad and I really wanted to get you braces, but we just couldn't afford them.
Oh. Mom, my teeth are fine.
You are.
Say, I was going to say, didn't Dad get to know Clint's dad pretty well at one point? I mean, it seems to me that he sold him his old car, and then they became friends, and the two of them...
The Chevy.
The Chevrolet.
The Chevy.
Yep.
How long ago was that?
It's a while ago.
You know, they went fishing together a couple of times. They went up to that Lake Martin.
That's right.
No.
Lake Martin. That's right. Well, I probably ought to get going, huh?
Oh, why? Why so soon?
I just got to run into town to pick up a few things, but I'll stop back by later.
Okay. Okay. Yes, that's good. That's good. All right. Yeah. Well, this was great. Oh.
Yeah.
Robbie?
Yeah.
You be careful.
I will, Mom. I will. I love you, Mom.
I love you.
O terapeuta mostrou essa menina. Isso que vocês acabaram de ver. Ela sentiu algo. E ele a incentivou, se ela quisesse verbalizar, que ela colocasse para ele, colocasse para ambos. Mas ela então explicou a ele que ela estava vivenciando algo para o qual parecia não haver palavras. Ele então foi até uma pequena biblioteca e de lá ele trouxe um livro. Esse livro da Cássia Janeiro, poetisa, de 2007, chamado A Pérola e a Ostra, ele tem uma capa azul, mas a menina não via azul, olhou como uma capa acinzentada, marronzada. Ele então abriu e disse a ela, olhe, vamos complementar isso que você viu no filme com a leitura de alguns pequenos poemas escolhidos. Perguntou se a menina gostaria de ela mesma ler. Ela disse que não, que ele poderia ler, que ela acompanharia reclinada confortavelmente na poltrona, tomando um chá. Então, ele começou a ler para ela. Primeiro poema, uma dedicação a Antônio Cândido, que é um dos autores, inclusive, que recomendam a obra, prefaciam a obra. Vejam o que diz esse poema. O que sobrou de você neste apartamento foram as suas roupas, que logo vão ser dadas. Os seus livros, alguns dos quais serão meus. Aqueles que compramos juntos, as lembranças. O que sobrou foram seus retratos. E quando vi uma foto sua, sorridente e saudável, lembrei-me de que não me preparei para a sua vinda, mas pude me preparar para a sua ida. Mas quando você foi, ah, meu Deus, o que sobrou? O que sobrou fui eu. Ela, então, ao ouvir isso, diz a ele, eu acho que eu já sei melhor o que está se passando. Ele diz, vamos prosseguir ou você prefere falar? Ela diz, prossiga. Vamos ver se agora as palavras surgem de uma maneira mais consistente. Então ele prossegue. Ele lê para ela esse curto poema que vocês ouvirão agora. Ele diz: Esta vida que me pertence não é minha. Ilusão é seu nome. Véu é sobre onde se esconde. Ver a si é mergulhar no próprio oceano, é ausentar-se para estar presente, é não ver para olhar, é calar para dizer. Vou repetir essa parte. É não ver para olhar, é calar para dizer. Essa parte eu dei um spoiler, tá bem? Depois, a singular figura que sou está no meu longínquo ser, solitário, sem mim. É nesse murmúrio involuntário que me concebe, neste claustro que me liberta, sou. Bem, ela levantou, foi até as cortinas, abriu. Do lado de lá havia um sol muito bonito e um céu azul que ela não viu. Ela não viu o céu ou não viu só o azul do céu? Ela então voltou porque ela notou algo que fez sentido agora para ela. Ora, normalmente então ela só não veria o azul do céu, mas veria o céu, não é assim? Indo em direção a Gramado, ela veria as hortênsias, mas não veria as hortênsias azuis. Aquele majestoso pássaro jacinto azulado, ela veria o jacinto, mas não veria o azul dele. Algo estava acontecendo. E ela começou então a perceber. Ele prossegue lendo, à medida que ela retorna das cortinas. Minha sombra não sou eu. Minha sombra não é ninguém. Minha sombra está morta ali no chão. Embora se mova com os meus movimentos, minha sombra agora sou eu. Eu não sou ninguém. Eu estou morta no chão, enquanto minha sombra se move para o além. Isso bastou. Bastou. Então ela vem e diz para ele: Vamos conversar um pouco sobre essa maneira como eu estou me sentindo, tão estranha, tão esquisita? Perguntou ela: Como esquisita? E ela disse: Há dias que chove dentro de mim. E ele diz: Você falou exatamente a primeira linha do poema chamado Chuva, que diz assim: Há dias que chove dentro de mim, não uma tempestade, mas uma garoa fina e fria que me toma de assalto. Nesses dias a vida sofre para viver. E ela disse exatamente. É isto que essa poetisa está dizendo. Será que ela também não vê azul? Ele disse, ela vê o azul. Agora então, vem um elemento muito importante. Ela está pronta para que eles possam ter essa conversa. Ele então diz a ela, olha, você disse que a igreja, a escola, o clube, esses lugares, a sua família, não são mais como eram antes, concretos, que parecem muito próximos a abstrações, a sonhos. É isso? Ela diz que sim. Ele diz, no entanto, você mesma parece concreta, não é? Você se sente muito concreta, não é? Ela diz que sim. Agora vem a pergunta fundamental, o fundamento. Ele diz: No entanto, você que é concreta, dentro da sua família que é abstrata, como fica? Ela não entendeu muito bem. Ele traduz rapidamente para ela, para que ela não deixe perder o fio da meada. Então, ele diz: Olhe, se você está em casa, chegou da escola, e vai jantar com seus familiares que você ama, seus irmãos, seus pais. Ali está você que é concreta no meio da família que para você é abstrata. Você está na família. Então, nesse caso, você é concreta ou você é abstrata? Ou você é uma mescla das coisas? E ela não sabe responder. Ela diz: É interessante. É interessante. essa sensação que eu estou sentindo e que eu não sabia traduzir em palavras. Ao que ele diz, exatamente. Exatamente. Isto é importante que você compreenda. É que nós não podemos simplesmente dizer: olhe, o azul vai até aqui e daqui para lá já não é mais azul. Ela disse: não, dá para dizer sim. O senhor disse que o livro que o senhor estava lendo, o poema, tinha capa azul. Terminou a capa, terminou azul. Ele diz: neste caso, sim. Mas há muitos casos que não. Por exemplo, quando você olha o mar, lá longe o mar, onde o mar encontra o céu, que às vezes tem outra cor, há espaços que mesclam tons de azul com tons de outra cor, que se tornam indiscerníveis. Nós não sabemos dizer exatamente onde é e onde não é. E nestas partes, então, alguns elementos do azul que você já não vê ecoam para partes que você vê, levando vários caracteres juntos. Eis a sua situação que você provavelmente vive. Não é algo que parece às vezes confuso, que parece às vezes dúbio? E ela diz: exatamente. Exatamente. Ele diz: agora nós alcançamos uma parte importante. Mas não é a parte ainda mais importante. Porque nós estamos a caminho de algo que realmente ainda é maior que tudo isso. Como você é muito jovem, ela não gostou nada de ouvir isso que ele falou. Porque ainda que ela tenha entre 15 e 20 anos, ela já se acha quase com a idade desse terapeuta, que ele já vai lá pelos 60 anos. Então ela diz a ele: olhe, vamos conversar direito. Ele está bem. E vamos continuar. Eles continuam. O que ele quer colocar para ela é realmente muito maior que isso e exige uma preparação. Não é? Dizer ao outro algo que é do outro, necessário para a caminhada do outro, não é simplesmente atirar, não é? É importante uma elaboração, uma compreensão, um aprofundamento. E é isso que nós trabalhamos. Então, indo para essa parte, ele convida a menina. Ele diz: vamos fazer assim. Eu mostro o resto do filme para você. Você só viu uma parte. Vamos ver a parte final? Você não achou bonita a relação desta mãe com este filho? Uma relação de amor, de respeito, não é tão ruim. Ela diz sim, que ela se emocionou. Ele diz: vamos ver então. Isso que vem agora nos ajudará a compreender realmente algo ainda maior. Ela pergunta se ele sabe o que é. Ele diz que sabe uma parte substancial disso e outra parte não. Ele terá agora que descobrir com ela. Então ambos sentam e ele coloca o que vocês verão agora.
Grandmother.
Oh, hi, honey.
Where's your phone?
My phone.
Yeah, I've been trying to call you all morning. You've been worried sick.
For gracious sakes, my goodness.
Well, we didn't know where you were.
Well, your Uncle Robert stopped by here this morning to check on me. Why didn't you just talk to him?
Grandmother, Uncle Robert's dead. Grandmother, the home called me. They didn't know where you were. Your dialysis was today. Benny? Benny's gone too. How'd you even get here, anyway?
biological grandmother. Grandmother? Grandmother?
Toma um pouquinho mais de chá. Ele diz a ela: posso ler mais algumas coisas para você? Ela diz: poesia, você quer ler mais poesia? Ele diz: sim, posso ler mais, pelo menos dois poemas mais deste livro, deste lindo livro, A Pérola e a Ostra, da Cássia Janeiro. Ela diz: pode, mais duas poesias. Ele diz: então vou ler para você. Vejam a poesia que ele lê agora para ela. Entre a caverna de Platão e a Matrix, há um engodo. Platão saiu da caverna. Matrix quis que tomássemos a segunda e a terceira pílula, como se já não houvesse a primeira. Somos ignorantes apenas enquanto nada sabemos, enquanto achamos que sabemos de tudo. Uma vez que se conhece, só nos resta o conformismo ou o caminho. De nada adianta sair da Matrix se a Matrix não sair de nós. Desta vez a menina entendeu tudo. Tudo. Ele diz então, finalizando a leitura dos poemas, ele diz: Alma Limpa é o título desse poema. Posso deixar tudo. Porque vivi. Minha alma está limpa, limpa, e acaba de nascer. Trago comigo as possibilidades, esse espanto de nascer. Trago comigo a explosão, trago comigo a promessa da vida e da morte. Ela disse que ela já entendeu. E ele diz: então, se você já entendeu, conte para mim. E a menina, num salto epistemológico, que não é surpreendente, que muitos jovens da nossa época fazem, ela dá a ele uma verdadeira aula de filosofia. Ela diz: eu compreendi. Eu compreendi por que que hoje no mundo algumas pessoas fecham a porta de seus países e não deixam que pessoas que passam fome, miséria, medo em outros países entrem. Elas também têm fome, elas também têm medo e vivem miséria. Diferente, mas também vivem. Eu entendi também por que que a cor da pele de uma pessoa faz diferença para muitos. A ponto de condenarem, de julgarem, de dizerem você é melhor, você é pior, porque você é roxo, vermelho, amarelo, azul, lilás. Eu entendi isso. Eu entendi mais que isso. Eu entendi por quê? Que muitos já não se importam com tantas coisas. É que são muitas coisas. Não é que nós perdemos sensibilidade, nós temos sensibilidade. Nós nos emocionamos com muitas coisas, mas como elas são demasiadas e muitas, nós precisamos reduzir e às vezes apagamos algumas delas. Nós não somos menos sensíveis do que já fomos. Continuamos sensíveis, ainda que numa inundação de coisas, o que mostra muito dessa sensibilidade. Entendi tudo isso. E à medida que ela falava, uma coisa aconteceu. A parede levemente azulada que esse terapeuta tinha, ela começou a ver de novo. Os olhos dele, um pouco azulados, ela começou a ver de novo. o livro que ele tinha acabado de ler. Ela olhou e começou a ver de novo a cor. E então ela foi até a cortina para ver a cor do céu e ficou profundamente emocionada e descobriu que ela não tinha mais nenhuma preferência pela cor azul, que ela gostava do branco, que ela gostava do amarelo, que ela gostava das outras cores e que durante muito tempo ela tinha selecionado certas coisas por certas predileções que têm seu lugar, mas que também não tem lugar em muitas outras coisas. E essa menina foi para casa. O terapeuta ligou para os pais dela. Os pais dela conversaram com ele e ele pediu: por favor, escutem. Ela chegará em casa, ela tem muito a contar para vocês. Escutem, apenas escutem. Eles disseram: e, mas ela vai melhorar? E ele vai dizer: melhorar do quê? Escutem a filha de vocês. Só isso.